Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Mandacaru FM de Cedro, Ceará, Marcas que Brilham, Rádio Web de Fortaleza, Ceará, Massa Web Rádio de João Pessoa, Paraíba, Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbraz Cultural, já está disponível pelo e-mail. Anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora gaúcha Giza Pitam, nascida em Porto Alegre em 15 de agosto de 1965. Giza Pitam estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Distâncias, composição só dela. Você lembra?
Como encontrar a distância no amor é tão difícil desvincular.
Eu tive o privilégio de entrevistar Giza Pitam em Brasília no dia 20 de agosto de 2014. Na ocasião, ela me contou a interessante história de Distâncias, mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Giza Pitam, é um prazer enorme recebê-la aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
É um grande prazer participar. Eu já estava, a gente vinha na promessa de fazer isso aí. E para mim é uma felicidade muito, muito grande poder estar realizando isso. Eu sei que já é um grande sucesso, né? E é um programa realmente muito interessante, muito bacana. Você está de parabéns, Rui. Muito, muito legal e muito bom poder participar também. Espero que seja bacana também esse nosso bate-papo aqui.
Giza Pitam, você tem uma imagem bem remota de quando você foi tocada pela música?
Ah, tenho sim, tenho. Eu tenho, a música ela me tocou já, assim, eu bem pequena, eu sabia nem escrever ainda. Com meu irmão tocando violão. Já me tocava essa época. Mas eu lembro dos domingos na minha casa, que o meu pai, ele não é uma pessoa, embora seja um grande pianista, meu pai toca muito piano, sabe? E é engraçado que eu só vi o meu pai tocar quando eu já tinha uns 18 anos. A gente nunca teve piano em casa, e eu nunca estive num lugar que tivesse um piano e o meu pai junto, sabe? E um dia, o meu pai já separado da minha mãe, né? Eu tinha uma banda com meu irmão, e nós encontramos o pai na rua, porque a gente morava com a minha mãe. E o pai aposentado e tal, estava indo até numa consulta médica, nós encontramos o pai na rua, e a gente se olhou assim e falou, bah, a gente estava indo para o ensaio? Eu estava com a guitarra, meu irmão com o contrabaixo. Eu disse, é agora que nós vamos pegar o pai, né? Porque tinha um piano lá no nosso ensaio. Ele disse, ah, pai, você tem que ir com a gente. A gente não falou que tinha piano, porque o pai vai pular fora, né? Porque o pai sempre dizia, não, tocava nas boates em São Paulo, na época do teu avô. E a gente sempre duvidou, assim, que o pai tocasse tanto, né? E esse dia ele foi pro ensaio, chegou lá, tinha o piano, né? Ele disse, agora tu senta no piano que a gente quer te ouvir, né? O pai fez aquela onda toda, um aquecimento, de, ih, cara, não toca um tempão, faz só enrolando aqui. Cara, o pai tocou muito, tocou muito piano. E a família sempre ligada à música, né? Eu fiquei muito impressionada com o meu pai tocando. Embora ele não tenha piano, né? Isso é o que mais fiquei impressionado, porque a pessoa tem que treinar, né? E o meu pai, assim, cara, a memória dele é incrível, né? E a agilidade dele também. E ele, o pai é malandro, sabe? Ele toca tipo músico de boate mesmo. Eu imaginei ele tocando numa boate, porque ele gosta de fazer aquelas firulas no piano, assim. E o meu irmão, eu me lembro do meu irmão tocando violão, e eu já apaixonada pelo violão. Eu queria pra mim aquele violão, eu queria eu tocar violão. E o pai ouvindo os LPs dele aos domingos e tomando um uísque com guaraná. Eu me lembro do pai fazendo isso. O pai não bebia, mas domingo aquele uísquezinho de manhã com guaraná era sagrado, e ele botava o disco para ouvir. Ele botava Carpenters na época. Eu me lembro assim vagamente, mas umas coisas de Beatles rolava. Nossa, era uma delícia aquele momento ali. Esse é um registro que eu tenho presente.
Giza Pitam, Distâncias, uma composição só sua. Tem história?
Pô, Distâncias eu fiz. É uma música que eu sofri, assim, pra fazer. As minhas músicas são meio sofridas, assim. São músicas meio de amor. A maioria das minhas músicas são músicas de amor, de relacionamento. E essa música foi um relacionamento com uma pessoa que ficou na minha vida, assim, por uns 15 anos, sabe? Como amiga. E quando eu vim a ter um relacionamento com essa pessoa, eu fui embora. E essa pessoa foi para o exterior, mudou para o exterior. Então a distância foi um fator assim, que marcou muito. E ficou sempre aquela questão comigo assim, de puxa vida, eu tive essa pessoa 15 anos ali do meu lado e nunca aconteceu nada. E aí quando as coisas se configuraram para uma coisa mais de amor, de relacionamento, as pessoas se separaram e ficaram muito distantes. Né? E o relacionamento acabou naturalmente, porque a distância foi um fator que não ia durar aquilo ali e naturalmente acabou. Mas o carinho foi um elemento que ficou. E essa música fala bem disso, Distâncias.
Então foi assim que nasceu Distâncias, composição de Giza Pitam, que ouviremos na voz da própria criadora.
Ainda ontem
e morri de sede nos corações sem desejo. Parte, minha parte inteira, pergunta que fica comigo nas mãos do tempo, nas mãos do imaginar. Algumas horas me afastam, distâncias distantes me arrastam, nas mãos do tempo, nas mãos do imaginar.
Maravilha! Ouvimos Distâncias, composição e interpretação de Giza Pitam. Esta faixa faz parte do CD Ninguém Sabe, lançado no ano de 2000.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Três meninas do Brasil, três corações democratas.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fausto Nilo.
Ah, o rádio foi tudo. Eu ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, eu ouvia Jornal do Comércio, Tamandaré e Rádio Nacional. Isso era habitual lá em casa, toda aquela programação, Vicente Celestino, Domingo de Manhã, tudo aquilo fazia parte da nossa vida. E até hoje eu adoro rádio, até hoje. É uma coisa que, para mim, a coisa mais importante na minha carreira foi quando eu vi que minhas músicas tocavam no rádio. Eu acho que a emoção é infinitamente maior do que a televisão.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora gaúcha Giza Pitam, nascida em Porto Alegre em agosto de 1965. Giza estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Inferno de Cores, composição só dela. Você lembra?
Essa noite deve ter sido um inferno doce de cores.
Eu tive o privilégio de entrevistar Giza Pitam em Brasília no dia 20 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Inferno de Cores. Mas antes disso, falou de quando se definiu compositora. Giza, e quando foi que você resolveu, se definiu em ser uma compositora e uma cantora?
Cara, nessa época, eu teimei tanto com a minha mãe que eu queria aprender violão, que a mãe encheu o saco e disse, olha, minha filha, tem que aprender a escrever primeiro, né? Eu aprendi a escrever assim, ó, em seguidinha ela me botou no violão, mas como meu irmão já estava largando a aula, ele só queria tocar, não queria fazer aula, e as minhas irmãs já tinham passado por esse processo, também largaram, a mãe, ela não estava ali para gastar dinheiro, né? E ela disse, olha, tu é a menor, a caçula, eu vou te botar no violão, mas agora vai ser diferente, porque teus três irmãos passaram, os três largaram, só gastei dinheiro com eles. Você vai até o fim. Não, eu quero ir, eu quero. Botou no violão clássico, ela mudou. Ela não botou na aula de violão popular, não. Que no, todos eles passaram pelo colégio lá, naquela aula que tinha, que você aprendia, aquele tchacundum ali, né? Não, você vai com o professor do Belas Artes, você vai estudar música. Aí eu entrei pro curso de violão clássico. Mas aí nem que eu quisesse largar, eu largaria. Eu não quis, claro, né? Mas se eu quisesse, eu acho que a mãe não ia deixar, não. Agora, até o fim, não vou gastar dinheiro mais em vão. Mas eu, obviamente, que eu com 12 anos eu estava dando aula já. Foi bacana, assim, porque eu me dediquei mesmo. Eu era uma malandra no colégio, sabe? Mas aula de música, para mim, era sagrado. Era o que eu gostava de fazer. E ali eu já sabia que eu ia seguir isso aí.
Beleza. E nesse universo todo de músicas que você ouviu, tanto músicas brasileiras como o Clube da Esquina, que você já mostrou que é fã, e também a música internacional que seu pai ouvia nas manhãs de domingo, você consegue identificar as influências da música que você faz?
Ah, cara, é tão difícil falar sobre isso, sabe? Porque como eu ouço muita coisa, das mais diversas, assim, tudo me influencia. Eu não sei do que depende isso, assim, o momento que eu vou compor. Talvez até alguma coisa que eu tenha ouvido há um tempo passado, não é nenhuma coisa presente, um registro que eu tenha tido e que naquele momento que eu vou compor ele se manifesta de alguma maneira. Que não é intencional, entendeu? Como diz a Rita Lee, parece psicografado, parece que não é meu, mas que de certa forma eu sou um veículo para aquilo acontecer, sabe? Eu tenho essa nítida sensação comigo. E eu acho isso interessante, mas eu acho isso muito misterioso. Eu não consigo decifrar muito isso, porque a gente não tem domínio sobre isso. Eu não consigo dominar o que eu vou fazer e em que momento eu vou fazer. Isso não é uma coisa que eu provoque em mim. E muitas coisas me influenciam, né? Muitas mesmo, cara. Falou em Beatles também, um pouco de Beatles. O Pink Floyd também me influenciou. Cara, até o Márcio Grey, da minha avó, me influenciou, eu acho, sabe? É uma mistureba braba, mas boa, né? Boa, diria boa, assim. Coisa boa, é um filtro que a gente tem de alguma maneira, mas eu não sei dimensionar isso aí. Gostaria de saber, mas não sei não.
Giza Pitam, Inferno de Cores, que é uma composição só sua, tem história?
Sim, essa música foi a única música que até hoje eu fiz por encomenda. Normalmente eu componho com histórias minhas, com sentimentos meus, né? Eu nem esperava conseguir fazer isso, né? Uma amiga me procurou sofrendo muito por amor. E ela, com muita raiva também, ela tava. E ela disse, ai, Giza, faz pra mim essa música. Eu falei, olha, eu vou tentar fazer, me conta aí. Tipo assim, os tópicos, né? Eu anotei tudo que ela tava sentindo. Eu digo, me diz tudo que tu tá sentindo, tudo que tu passou, me conta a tua história. Que vamos fazer uma história aqui, eu vou anotar tudo. E aí, deixa vir, né? Vamos ver o que vem. E acabou saindo essa música, Inferno de Cores. E engraçado que eu ganhei um festival em Porto Alegre com ela. A minha amiga veio me cobrar o prêmio depois. Aí, vamos rachar, porque essa música aí também é minha. É, foi assim mesmo.
Essa foi numa fase inicial da sua carreira.
Isso, foi já bastante tempo. Foi lá em Porto Alegre que aconteceu. Uma amiga de infância minha que fez essa encomenda. Acabou que deu certo, né? Eu nunca mais fiz música dessa forma. Não sei se eu conseguiria, né? Porque a gente nunca sabe como é que a gente vai conseguir fazer a música. Mas nesse caso, deu super certo.
Então, foi assim que nasceu Inferno de Cores, composição de Giza Pitam, que ouviremos na voz da própria criadora.
essa noite traz consigo mil brinquedos. Happy hour, não se canse, não cansa. Já falei que não me importo, mas dói a cabeça. Como um porre de vinho e alguém insistindo. Esqueça. Já falei que não me importo, não ligo, mas dói a cabeça. Como um porre de vinho.
Maravilha! Ouvimos Inferno de Cores, composição e interpretação de Geza Pitam. Esta faixa faz parte do CD Ninguém Sabe, lançado em 2000.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Deita no meu ombro e não queira saber a hora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Geza Pitam.
Pô, eu ouço rádio desde pequena, assim, sempre foi um hábito. E aí eu ouvia aquelas rádios que tocava Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo isso, cara. Aí, assim, depois eu mais adolescente, assim, comecei a curtir Pink Floyd, Led Zeppelin, comecei a curtir. E aí eu curtia mais as rádios que tinham em Porto Alegre. Me interessei pelas coisas mineiras também, sabe? Que eu já tava tocando, queria tocar Milton, comecei a curtir Beto Guedes e entrar nesse universo aí também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abra Vídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná, Musical Net de Botucatu, São Paulo, Nacional AM de Brasília, DF, Nacional da Amazônia, Ondas Curtas e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora gaúcha Geza Pitam, nascida em Porto Alegre em 1965. Geza estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Farinha do Mesmo Saco, composição só dela. Você lembra?
Eu não sinto mais o gosto do amor, em minha boca não me cabem sonhos de açúcar, papos de anjo.
Eu tive o privilégio de entrevistar Geza Pitam em Brasília no dia 20 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Farinha do Mesmo Saco. Mas antes disso, falou do processo criativo. Geza Pitam, para você criar a sua música, você precisa de inspiração ou você está mais naquela linha da motivação, da transpiração, da canalização? Como é que funciona esse seu processo?
Ah, eu queria tanto saber o que é que funciona, sabe, para mim. Porque eu acho que se eu soubesse uma fórmula para isso, eu ia compor muito mais. Eu acho que eu não sou uma compositora que produzo muito, não. Produzo até pouco. gostaria de produzir mais. Talvez eu achasse-se uma fórmula. Eu não sei se existe uma fórmula, sabe? Tem gente que diz que sim, tem outras pessoas que não, mas eu acho que depende também da pessoa, né? As pessoas funcionam de formas diferentes. Comigo, não tem horas para isso acontecer. Eu posso acordar de madrugada e pegar um papel e uma caneta e zum, sair escrevendo aquilo ali. E tem horas que eu componho e eu não troco nenhuma palavra, não tem nenhum risco na minha composição, naquilo que eu componho. Nenhum risco, assim, arriscar uma palavra e jogar outra ali. E tem outras não, que já são mais difíceis, assim, que eu já risquei tudo, já amassei o papel umas 5 vezes. Tipo, é isso aí mesmo, né? Eu não sei o que é a que faz isso acontecer. Já fiz músicas em várias etapas também, começar ela hoje, terminar amanhã. Eu já fiz música de fazer a letra num ano e fazer a música 4 anos depois. Também já fiz isso. Mas, em geral, as minhas músicas saem prontas, música e letra, ao mesmo tempo. Em geral. Agora, eu não sei como é que eu faço isso, sabe? E tem coisas que eu pego e parece que não fui eu que fiz. Por um Fio, por exemplo, é uma música que eu não reconheço como minha. Engraçado.
No seu processo criativo, Giza Pitam, a letra e melodia, o que é que flui mais facilmente? Onde é que você tem mais dificuldade?
Ah, que pergunta difícil, porque às vezes me vem à cabeça uma letra, ou o início de uma letra, e aí a música ela vem correndo atrás, assim, né? Eu venho costurando ela atrás, e aí a música é mais difícil porque eu tô com aquela letra na minha cabeça. E às vezes é ao contrário, às vezes é a música que tá ali em evidência pra mim, e aí tá mais fácil, e aí eu provoco uma letra, mas eu acho que é mais fácil pra mim fazer a letra e botar a música. Acho que é mais fácil isso. Até porque eu sei o que eu tô querendo dizer, o tema que eu quero falar, entendeu? E a música pra mim é mais natural. Eu acho que a música é mais natural do que a letra. Talvez porque eu toque assim desde pequena também, eu tenho essa facilidade. E eu acho que a letra é mais fácil de se fazer do que a música. Mas eu já fiz músicas que depois eu coloquei letra, mas acho que é mais difícil fazer isso.
Giza Pitam, Farinha do Mesmo Saco. Uma composição só sua, tem história?
Tem história. Farinha do Mesmo Saco foi... Eu fiz quando... Embora eu tenha gravado um tempo depois, né? Mas eu fiz quando eu fui embora de Brasília. A história, ela é uma história simples, né? Que é uma história de amor também, mas é do fim de um amor, né? Do fim de... Daquelas coisas que acontecem. Às vezes a gente reclama dos relacionamentos que não deu certo, que a pessoa não era legal, que... Eu acho que, na verdade, tudo é muito legal. Quando você se relaciona, você tá achando tudo bem, né? A pessoa tá bem, os momentos são bons. E quando acaba, cara. São circunstâncias da vida, as pessoas mudam, os caminhos se cruzam e vão para outro lado. E a gente tem que respeitar isso aí, né? Tem que, por mais que aconteçam incidentes que você... acho que não foi bacana, que a pessoa não foi bacana, mas você tem que ver como é que a pessoa está enxergando isso também, tem os dois lados. E Farinha do Meu Saco foi meio que assim, eu vomitar aquilo tudo que estava em mim, assim, de ficar chateada, entendeu? Eu fiz isso de uma maneira muito, na época, muito influenciada também pela minha tristeza, assim, pelo meu aborrecimento e também porque eu estava indo embora. E aí o fim do relacionamento, meio, uma coisa que secou, entendeu? Secou e culminou com a minha ida para o Rio. E aí eu vomitei aquilo ali dessa forma, Farinha do Mesmo Saco. Fui um pouco irônica até, um pouquinho demais, né? Mas não que eu considere, assim, se for considerar, e o tempo também passa e a gente vai, esses ressentimentos que a gente fica, se amenizam, né? Eu gosto muito até de manter um relacionamento bom com pessoas que eu me relacionei, que as pessoas se tornam meus amigos. Eu acho que é importante isso, eu sempre prezei isso, né? Não que eu venha, que eu tenha esse sentimento até hoje, mas na época eu tive um sentimento bem, bem brabo e se traduziu no Farinha do Mesmo Saco. Pô, essa frase, né? Farinha do Mesmo Saco já é uma coisa que não é muito... É uma coisa meio indigesta, né? Mas isso passou, mas a música ficou.
Então foi assim que nasceu Farinha do Mesmo Saco. Composição de Giza Pitam, que ouviremos na voz da própria criadora.
Eu não sinto mais o gosto do amor, em minha boca não me cai.
cabem sonhos de açúcar, papos de anjo, doces raparigas, rapaduras, rapaz. Eu não sinto mais o gosto do amor, em minha boca não me cabem sonhos de açúcar, papos de anjo, doces raparigas, rapaduras, rapaz. É a farinha do mesmo saco, o melambê cuspi no mesmo prato, que matou a fome louca, a fome doida, a sede seca de um amor. É a farinha do mesmo saco, o melambê cuspi no mesmo prato, que matou a fome louca, a fome doida, a sede seca de um amor. Eu te dei a faca, te dei o queijo, te dei o beijo mais sincero. Sinceramente eu quero te esquecer, te vejo mas não vejo meu desejo de ser. É a farinha do mesmo saco, o melambê cuspi no mesmo prato, que matou a fome louca, a fome doida, a sede seca de um amor.
Maravilha! Ouvimos Farinha do Mesmo Saco, composição e interpretação de Giza Pitam. Esta faixa faz parte do CD No Meio do Mundo, lançado em 2010.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade da cantora e compositora gaúcha Giza Pitam. Nascida em Porto Alegre em 1965, Giza estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias do surgimento de diversas músicas, inclusive de Não Queira Saber a Hora, composição só dela. Você lembra?
Deita no meu ombro e não queira saber a hora.
Eu tive o privilégio de entrevistar Giza Pitam em Brasília no dia 20 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de Não Queira Saber a Hora. Mas antes disso, falou da relação de parceria. Giza Pitam, você é uma compositora solitária de poucos parceiros. Mas nas vezes em que você utilizou parceria, você é acionada para fazer uma letra ou uma melodia?
Normalmente eu faço a melodia. Dos poucos parceiros que eu tive, eu musiquei letras que me passaram, assim que funcionou. Eu queria ter mais parceria, sabia? Mas eu acho que isso é culpa minha. Isso não é culpa, não, que eu acho que a culpa é uma palavra forte, é a responsabilidade minha. Eu gostaria de fazer mais músicas com parceria, mas eu normalmente faço a música.
Giza Pitam, para você fazer melodia, você usa o violão como suporte ou a melodia vem assim, livremente?
Ai, coisa boa se viesse livremente pra mim. Não, eu uso violão sempre. É que o violão também quase nasceu comigo, né? O violão é um instrumento que tá comigo o tempo todo. E, puxa vida, por que não utilizá-lo, né? Quer dizer, talvez seja um vício pra mim. Ou talvez seja uma solução, simplesmente a solução para compor, né? Eu não consigo compor sem um violão. Eu vejo, às vezes, as pessoas só querer elaborar as coisas, mas eu não consigo. Musicalmente, eu tenho que usar mesmo o violão.
Giza Pitã, experiências transcendentais compondo?
Cara, não. Sempre da mesma maneira. Mas como eu te disse, eu não sei em que... Por exemplo, se eu pegar uma música minha... Como eu falei que por um fio eu vejo a letra e parece que não é minha, eu não lembro exatamente quando eu fiz essa música, sabe? Talvez tenha sido, né? Não sei, pode ser que tenha sido uma coisa transcendental, né? Eu não consigo dimensionar isso, mas eu não lembro do momento que eu estava escrevendo essa música. Eu faço um esforço para me lembrar e é uma música que eu adoro, sabe? Quem sabe não é, né? Eu é que não sei identificar esse momento, mas... Pode ser que seja.
Giza Pitã, Não Queira Saber a Hora, uma composição só sua, tem história?
Não Queira Saber a Hora é uma música realmente que é uma das que mais marcou pra mim. Eu fiz essa música num período já no Rio de Janeiro. Bom, você ouve a música, é uma música de amor total, uma música até que tem um certo erotismo, assim. É uma música de uma pessoa muito apaixonada. Eu fiz essa música de uma maneira até fácil, muito imbuída nesse espírito romântico, né? E depois eu vim a classificar essa música num festival em Porto Seguro. E era um festival enorme lá, acho que tinha uns 1.500 inscritos do Brasil todo. Eu classifiquei a música e eu fui... Então, na época, com a minha namorada, para quem eu fiz essa música, ela ficou muito feliz que essa música passou no festival e ela disse, eu vou com você pro festival, vamos lá. Eu digo, olha, deixa eu te falar, essa música não vai ganhar um festival, com certeza, eu tenho certeza disso, porque era um festival enorme, em Porto Seguro, ao ar livre, na praia, aquela coisa bem praiana, né? Mas só de participar já estava valendo, já estava legal. Eu ia, inclusive, viajar para lá, ia curtir Porto Seguro. Eu estava na onda do festival e eu fui com o meu violão, não contando com nada, fui com o meu violãozinho, a minha música, ótimo. E eu chegando lá, eu vi, tinha bandas lá de 10 elementos, banda com zabumba, com sanfona, do Nordeste, gente que vinha de Fortaleza, umas bandas... Umas músicas bem animadas. Essa música é uma música tranquila, uma música romântica, uma música muito... Cara, inesperadamente eu ganhei o festival. E eu ganhei a melhor letra ainda por cima. Ganhei em primeiro lugar e melhor letra. Quer dizer, pô, pra mim foi um presente, né? E foi engraçado, assim. O que é mais engraçado nisso foi que eu tava no festival, tinha muita gente, né, assistindo. Eu passei da primeira fase e fui pra finalíssima mesmo. E na finalíssima, eles chamam você no palco, você enxerga a plateia toda e tá os jurados lá no fundo, assim, você enxerga bem longe as cabecinhas, assim, com a luzinha lá. E eu fui chamada no palco com meu violão e pensei, nossa, eu tô aqui com o meu violão e essas baita bandas aqui. Você fica meio assim, mas vambora, vou mandar ver, né? Comecei a tocar e eu comecei a ver a plateia toda, fazer sinal com o dedo, assim, ó, Não, em vez de fazer o positivo, ele fazia virado, assim, o dedo virado, todo mundo com o dedinho virado, não. E aí eu continuei, né, eu digo, cara, eu vou até o fim. E daqui a pouco, quando eu olho os jurados fazendo o mesmo sinal, assim, ó, caraca, gente, o que que tá acontecendo? E eu não parei, eu digo, eu não vou parar, né? Tudo, gritando, e eu, cara, tá no meu... Daqui a pouco vem um cara por trás de mim e disse assim, ei, para, porque tá falhando o som pra frente. As caixas não estão falando pra frente. Cara, que tremedeira que me deu aquilo, bicho. Eu tava achando que era pra mim aquilo. E não era. Bicho, que desespero. Não, aí começa de novo, vamos arrumar o som. Tá, pode começar, minha perna tremia, eu digo, agora eu vou, né? Agora eu vou, aí eu fui, ganhei esse festival, foi muito bacana. Mas olha, que me deu medo na hora, me deu, viu? Eu nunca tinha passado por aquela situação, o suor corria assim, ui, que situação, meu Deus.
Então foi assim que nasceu Não Queira Saber a Hora, composição de Giza Pitã, que ouviremos na voz da própria criadora.
ombro e não queira saber a hora. Depois de tanto amor transbordado, tantos passeios nas curvas dos nossos corpos, secarmos nosso suor nos lençóis amarrotados de paixão, olhar a janela depois de tudo e tanto gozo. Garante quase sempre nossa estrela de vigia, como viesse espiar um mau encontro, como quisesse iluminar o quarto que ainda gira, gira, gira. Deixa que toque até parar o telefone, deixa minha boca repetir o teu nome, deixa minha mão me tocar mais fundo, que dure mais e mais. Deixa que toque até parar o telefone, deixa minha boca repetir o teu nome, deixa minha mão tocar mais fundo, que dure mais e mais. Olhar a janela depois de tudo e tanto gozo, garante quase sempre nossa estrela de vigia, como viesse espiar um mau encontro, como quisesse iluminar o quarto que ainda gira, gira, gira. Deixa que toque até parar o telefone, deixa minha boca repetir o teu nome, deixa minha mão tocar mais fundo, que dure mais e mais. Deixa que toque até parar o telefone, deixa minha boca repetir o teu nome, deixa minha mão tocar mais fundo, que dure mais e mais o tempo desse assunto.
Maravilha! Ouvimos Não Queira Saber a Hora, composição e interpretação de Geza Pitam. Esta faixa faz parte do CD No Meio do Mundo, lançado em 2010.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora gaúcha Geza Pitam. E a música da vez é E o Que Mais? Composição só dela. Você lembra?
Quero passear pelo mundo e ver todas as cores que você não entende.
Eu tive o privilégio de entrevistar Geza Pitam em Brasília no dia 20 de agosto de 2014. Na ocasião, ela contou a interessante história de E o Que Mais? Mas antes disso, falou da experiência como artista no Rio de Janeiro.
Você veio em que ano para Brasília?
Eu vim para cá em 96. 96.
E quando foi que você foi para o Rio de Janeiro?
Eu fui para o Rio em 2004.
Giza, e essa mudança para o Rio de Janeiro, o que foi que trouxe de frutos para o seu trabalho?
Cara, a continuidade das minhas composições, eu acho que basicamente isso, né? O Rio de Janeiro tem outras características. Eu considero o Rio de Janeiro uma cidade mais difícil de se desenvolver a música. Eu acho uma cidade muito linda para você curtir, mas é uma cidade difícil de você morar e viver. A música lá, pra mim, eu tô falando pra mim, né? De repente o cara chega lá e se encanta, mas a música pra mim não tem o mesmo encanto que teve aqui em Brasília. Por exemplo, Brasília pra mim foi melhor, foi mais bacana, eu inclusive troquei mais coisas aqui. Lá no Rio eu não tive essa circulação dessa maneira, né? Mas coisas legais, por exemplo, o meu segundo disco foi bacana, porque eu conheci um cara que trabalhou com a Cássia, tocou com a Cássia aquele show Violões no Canecão, que ela faz com dois violonistas, os dois fantásticos, né? E eu tive o prazer de conhecer esse cara, que eu sempre considerei um grande violonista, e ele acabou produzindo o meu segundo disco. Isso foi muito bacana, sabe? E sempre trazendo essa memória, porque a gente demorou 2 anos pra gravar esse meu disco, no estúdio dele. E é incrível, assim, o estúdio dele é recheado de coisas dela, né? Então é legal, porque eu vinha já de um trabalho que eu fiz em cima da vida da Cássia, das músicas que ela cantava. Já tinha feito aqui em Brasília até esse trabalho. Eu fiz um show lá chamado Cássia, Renato e Cazuza, que tinha um repertório desses três artistas maravilhosos, né, que eu amo. E aí eu fui pro estúdio do Lucy, que é esse violonista, gravar a gente e criar também, e fiquei ali em contato com o material dela, assim, riquíssimo, não só as fotos que enchem o estúdio dele, fotos que eles tinham juntos e tal, mas também ele até me mostrou coisas que eles registraram, coisas dela lá. Esse contato era legal, né? Eu fiquei 2 anos ali dentro, criando e gravando. Foi muito bom, a gente lançou esse disco. Mas eu não trabalhei muito esse disco lá no Rio, não. Eu acabei até levando ele mais fora do que propriamente ali. Rio de Janeiro é muito difícil, assim. Às vezes você paga pra tocar, né? E pra quem vive de música é meio duro esse cenário.
Giza Pitam, você, além de compositora e cantora, tem uma característica marcante no seu trabalho, que são as suas interpretações performáticas vigorosas, né? Eu queria que você falasse um pouco o que foi que... Em quem você se inspirou para cantar assim, dessa forma?
Cara, eu não sei se eu sou essa cantora tão performática, assim. Mas eu acho que a minha... Eu não tenho uma inspiração, assim, que me faça ser assim. Mas eu acho que é muito da sua entrega, né? Acho que você tem que se entregar pro que você tá cantando. E é uma coisa engraçada, porque obviamente você vai fazer um show, você vai cantar alguma música em algum lugar, você tem uma preparação para isso, você ensaia. Por mais que nos meus ensaios eu reproduza o que eu vou fazer no show, que é o ideal você fazer isso, né? Você tem que contar com todos os elementos que podem acontecer no show para você preparar. No show sempre acaba rolando, assim, vamos dizer, uma porcentagem muito acima de emoção do que eu estava planejando que acontecesse, né? E por conta dessa emoção aparecer, muitas coisas se configuram diferentes, sabe? Principalmente em termos de interpretação. Você dá umas nuances onde você até quis dar no seu ensaio e não conseguiu, né? Mas você não muda a estrutura do que você faz, porque até você vai quebrar seu músico se você fizer isso. Mas dentro daquela estrutura que você já preparou, surgem coisas muito legais, até que a gente fica surpreso, né? Eu fico mesmo surpresa com coisas que eu faço na hora, assim, porque é muito da emoção que você coloca, da intenção, e também da resposta do público que tá ali. Cara, você se alimenta disso, você alimenta o seu público e você também se alimenta dele. Eu acho essa troca fundamental. Se não tem isso aí, eu acho que nem é bom que nem aconteça o show, sabe? Que eu acho que isso aí é o que faz acontecer essa isso que você chama de interpretação performática. Eu acho que é isso aí.
Giza Pitam, o que mais? Tem história?
Pai, o que mais tem? E o que mais é uma história bem engraçada. Porque essa mesma pessoa que eu fiz não queira saber a hora, ela me pediu uma música, que eu fizesse uma música, não contente com que eu já tinha feito uma música linda, ela disse assim: eu quero que você faça uma música pra mim. quando você estiver muito braba comigo, quando você estiver furiosa, acontecer uma coisa bem ruim, eu quero que você faça uma música. E aí eu fiquei com aquilo, eu digo, eu vou tentar, né? Vamos ver, né? Nunca fiz uma música nessa situação, mas... Cara, e foi engraçado, assim, porque eu tive uma pega um dia, assim, uma briga, e eu tava realmente com raiva, eu tava chateada, e falei, vou fazer a música. Só que eu não tinha me dado conta, depois que eu fiz a música, eu me dei conta que ela queria uma música que falasse do meu sofrimento, tu entende? Isso eu pensei depois, né, que eu fiz. Assim, tipo, a Jesus está sofrendo, está precisando de mim, está... E eu não fiz uma música assim, porque o que mais é uma música super alegre e que questiona por que, que a outra pessoa não curte as mesmas coisas que você, não consegue ver o mundo de uma maneira mais alegre, por que, que você não quer passear comigo para ver as coisas boas que a vida tem. De certa forma, é uma música muito alegre, muito para cima, entendeu? Tipo, que bom reencontrar os meus amigos, né? Fazia tempo que eu não via tanta gente ao meu lado. Tem uma frase da música que diz isso. Quer dizer, ele ressalta os aspectos bons de você ter um problema no seu relacionamento, ou de você tem os vícios de relacionamento, eu acho, né? Que às vezes você esquece as coisas básicas que você faz, de repente elas passam a não fazer mais parte da sua vida, e quando você se dá conta, aquilo já passou um tempão e você não põe em prática. E é legal você ficar atento para isso. E a música foi uma maneira de resgatar essas coisas. O resultado foi que a pessoa não pode nem ouvir essa música, tem pavor dessa música. Não gosta, não pula no disco, toca, ela pula, não quer ouvir isso. Não quer ouvir isso. Foi aí que eu me dei conta que ela queria uma música que falasse do meu sofrimento e não da minha alegria, entendeu? Quer dizer, pô, é curioso isso, cara. É muito curioso, porque é uma música que se tornou uma música alegre, bacana, pra cima, uma coisa que valoriza as coisas simples que eu tinha e que eu poderia ter de volta ou ter de uma outra maneira. Eu acho muito engraçada a forma como foi composta essa música.
Então foi assim que nasceu E O Que Mais? Composição de Giza Pitam, que ouviremos na voz da própria criadora.
Quero passear pelo mundo e ver todas as cores que você não entende. Quero passear nas ideias, silenciar o teu lado, porque é tão difícil não estar errado. Se tudo que eu faço não te satisfaz, porque você está comigo? Quero passear pelo mundo e ver todas as cores que você não entende. Quero passear nas ideias, silenciar ao teu lado, porque é tão difícil não estar errado. Se tudo que eu faço não te satisfaz, porque você está comigo? Silenciar ao teu lado, porque é tão difícil não.
eu faço não te satisfaz, porque você está comigo. E o que mais? Porque você está comigo. E o que mais?
Maravilha! Ouvimos E o que mais? Composição e interpretação de Gisa Pitan. Esta faixa também faz parte do CD No Meio do Mundo, lançado em 2010. Gisa Pitan, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, achando super interessante o seu trabalho, a sua obra, você tem um site, um e-mail que você possa oferecer aos ouvintes?
Eu tenho o e-mail e eu trabalho mais com o Facebook hoje em dia, que o Facebook é uma ferramenta que eu acho que envolve todo mundo, atinge todo mundo. Eu tenho reencontrado e encontrado pessoas também através do Facebook, é o instrumento que eu mais tenho usado. O meu Facebook é Gisa Pitan, Pitan é com T-H-A-N, e através do Facebook você pode conversar comigo, você pode pedir CD, você sabe da minha agenda. Eu não estou com site no momento. E o e-mail também, o e-mail é gpitan, o mesmo pitan com TH, @gmail.com.
Gisa, foi um prazer enorme recebê-la aqui no programa Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em abrir esse coração e revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Puxa, Rui, é um grande prazer te reencontrar, a gente não se via há muito tempo, você é um cara muito querido, que eu sempre gostei muito, e agora poder fazer esse programa contigo, então, é melhor ainda, cara, muito sucesso pro teu programa, que eu sei que já tem sucesso, mas que continue, muito obrigada por poder participar, e um beijo grandão pros ouvintes.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando, hein? Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para nossa próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.